Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos a Torres Vedras, um destino muito festivo, sobretudo no Carnaval. Fica na zona oeste, a norte de Lisboa. Tenho ótimas recordações de uma bonita localidade entre Torres Vedras e Santa Cruz, chamada Sobreiro Curvo, onde já tive muitas festas de aniversário, de Carnaval e até de Natal, com família e amigos, numa belíssima casa onde se pratica a arte de bem receber. Vamos já ouvir, dos Roupa Nova, Whiskey and Go-Go.
Foi numa festa cheia de tuba de brilho, e na vitrola um esquiador. Amei a luz e o som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho a mais não faz mal. Foi numa festa cheia de cuba de frio, e na vitrola o esquiador. Amei a luz e som do Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia,
além da animação e da garagem disco, as refeições são sempre apetitosas e os muitos doces deliciosos. Só tenho a agradecer, e a minha convidada de hoje é desta terra e vai-nos falar destas localidades em geral e do Carnaval em particular. Seguindo para o litoral, Santa Cruz é sem dúvida uma praia linda, com as suas barraquinhas às riscas. Tem belas casas antigas, bons passeios para dar à beira-mar, ondas e restaurantes muito bons. Pessoalmente, apesar da água fria ou de alguma nortada ou mesmo de nevoeiro, é um clima que não me incomoda, pois estou habituada. Aprendi a nadar no Porto e por isso estas praias, este tipo de praias, são muito familiares. Também perto ficou o Vimeiro, Porto Novo, com vistas desafogadas, piscinas termais de ótimas recordações e muitos passeios para dar a pé. Nesta região histórica, não posso deixar de referir um country picnic que lá tivemos num caloroso dia de julho. Desta vez, não no Sobreiro Curvo, mas sim na zona do Sobral de Montegraço, chamada Forte de Alqueidão, local das antigas linhas de torres que foi recentemente alvo de reabilitação. É muito interessante. Tem uma vista panorâmica sobre a envolvente e possui um parque de merendas equipado que nos permitiu desfrutar de um dia muito bem passado, com muita comida, churrasco, alguma bebida ou não estivéssemos numa região de bons vinhos, e também música e dança. Um brinde à organização. Havia dress code country, pessoas de todas as idades, e foi tão animado que vou passar de Rita Lee a Rombou a Festa 2.
Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Além de muita voz, ela também tem muito peito. E a música parece brincadeira de garoto, pois quando ligo o rádio ouço até Calbi Peixoto cantando Conceição. Ai, ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Mato Grosso, cigano de Araque, fabricado até o pescoço. E o Chico na piscina grita logo pro garçom: afasta esse cálice, me traz Moe Chandon. Com tanto brasileiro por aí metido a bamba, sucesso no estrangeiro ainda é Carmen Miranda. E a Rita ali parece que não vai sair mais dessa, pois pra fazer sucesso arrombou de novo a festa.
Em 1809, o Duque de Wellington, para salvar Lisboa das invasões francesas, mandou construir linhas defensivas com mais de 600 canhões e 152 redutos que se estendiam em duas linhas desde o mar até ao Tejo. Uma com 46 km entre a Foz do Cisandro e a Alhandra, a outra com 39 km que passa por trás da primeira. E ainda havia uma terceira para cobrir a possibilidade de retirada e embarque. Estas construções foram feitas em segredo, durante um ano, criando barragens, nivelando colinas ou demolindo casas e quintas. As tropas francesas depararam-se com estas fortificações e acabaram por retirar-se para a Espanha. Nota: Napoleão tentou invadir Portugal 3 vezes sem êxito. Foi sempre repelido pelos portugueses e os seus aliados ingleses. A vitória mais importante foi em 1810, a 27 de setembro, no Bussaco. Já quase em Torres Vedras, ainda se vêem as muralhas do castelo e a igreja de Santa Maria do Castelo. Na cidade, na praça em frente do Convento da Graça, está um memorial aos mortos na Guerra Peninsular. O mosteiro tem um museu municipal onde, na sala dedicada a esta guerra, está o modelo das linhas defensoras. Depois, a Igreja da Graça contém um altar dourado. A Igreja de São Pedro tem um dragão alado exótico no portal, um teto de madeira pintado e azulejos coloridos. Passeando pela cidade, ainda se vê o chafariz dos canos. Em Torres Vedras, comi o melhor filé mignon da minha vida, num ótimo restaurante que felizmente consegui repetir várias vezes, pedindo o mesmo, claro. E fiz compras em boas lojas que descobri na internet. Assisti aos desfiles de carnaval mais português de Portugal, que conta já com mais de 100 anos. Mascarei-me de mágica, de vidente, tentando sempre seguir os temas. Normalmente, no carnaval, janta-se por lá em restaurantes improvisados, bons, baratos e sempre animados, com mesas corridas cheias de gente mascarada. Ouvi lá dos Atitude 67 de Cerveja da Garrafa. Fumaça que eu faço.
Bacana como tá legal aqui. Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz. Me dá um gole dessa sua paz. Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais, é doce. Você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce. E aí me leva pra qualquer lugar, porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar. Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer doce. Você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce.
Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa e nunca ligou. E toda vez que eu relaxo, eu imagino um mundo belo assim, com você do lado. Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa.
Depois andamos de bar em bar. Percorremos as ruas comerciais, estreitinhas, pedonais, cheias de grupos de pessoas mascaradas. Este ano vi futuristas, ciganas, teletubbies, piratas, grupos com todas as pessoas vestidas de igual, ou pelo menos todas as pessoas com a mesma cor. Ainda vimos o corso, o trio elétrico e as grandes caricaturas de figuras públicas, nomeadamente políticas. O ambiente é muito divertido, ouvindo-se música por todo o lado, sobretudo samba. Assim, antes de passarmos à entrevista com uma filha destas terras, vamos ouvir de Luciana Melo e Sambô, Não Deixe o Samba Morrer, pois era a música que estava a passar quando saímos do restaurante.
Quando eu não puder pisar mais na avenida, e quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de banda entrego a quem mereço usar. Vai sozinha, vai lá.
Quando eu não puder pisar mais na vida,
tá bonito, tá bonito.
Quando as minhas pernas
escola perdendo, tô ganhando mais um carnaval.
A minha prima e amiga Paula, que que, como disse no início, é uma filha desta região. A Paula mora em Lisboa, é advogada, exerce em Lisboa e em Torres Vedras. E sempre que eu vou a Torres Vedras e à sua terra, concretamente ao Sobreiro Curvo, é ela que me recebe muitíssimo bem. Portanto, tinha mesmo que ser a minha entrevistada para um programa sobre esta região e sobre esta cidade tão bonita. Olá, Paula.
Olá, Teresa.
Bom dia.
Bom dia.
Queria-te agradecer a tua disponibilidade, porque sei que o teu tempo é muito ocupado. Como disse, para mim falar de Torres Vedras só faz sentido se te incluir nessa conversa. Não sei se queres começar um pouco pelo Sobreiro Curvo. Eu já falei da tua casa, das festas, das matinés. Não falei do campo de futebol. Se quiseres acrescentar algo, é agora. E depois podemos passar também por Santa Cruz, que é sempre lindo. Mas o foco mesmo é Torres Vedras, em geral, e o Carnaval em particular. Pode ser?
Claro que sim, com todo o gosto. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, gostei muito, fico sempre muito feliz por falar sobre a minha terra, sobre o meu concelho e sobre a minha terra em particular, que já disseste muito bem, que é o Sobreiro Curvo. Na verdade, eu tenho um grande orgulho, toda a gente sabe, aliás, até dizem que é o orgulho de sobreirense e torriense que eu tenho, efetivamente, é uma zona que gosto muito, que me diz muito, tenho um grande carinho, nasci nesta terra, nasci aqui em Torres Vedras e vivi efetivamente até aos meus 30 e muitos anos no Sobreiro Curvo, precisamente.
Ah, muito bem. Sabes que eu agora vou-te confidenciar, eu não conhecia Torres Vedras. Antes de pertencermos à mesma família.
Exatamente.
Não conhecia.
Seria uma gafe, mas entretanto, como sei que tens sempre respondido de uma forma muito positiva aos meus convites e tenho sempre na minha vida, nas minhas festas, e és de facto uma presença assídua, estás perdoada.
Ok, não, sabes, pronto, de qualquer forma, entre outras coisas, e também referi hoje, sinto-me super bem e há um motivo. Eu também até aos 13 anos vivi no Porto. Olá. E, portanto, há certas experiências da infância que eu fiz no Porto, não fiz em Lisboa. É um facto. Exato. Apesar de eu ser de Lisboa e de vir cá todos os anos. Mas, por exemplo, referi que em Santa Cruz me sinto super à vontade. Estou habituada a águas um bocadinho frias, ou menos Exato. Quentes, etc. E aí identifico-me bastante. Portanto, não conhecia. Não conhecia.
Pronto. Continuando então, de facto é uma terra que me diz muito porque é minha, sem dúvida nenhuma, e porque é muito próxima de Lisboa, tem uma excelente localização. O Sobreiro é uma aldeia da freguesia dos Pinhados, é uma aldeia pequena que tem vindo de facto a progredir bastante, se calhar muito também pelas várias, pelo comércio que tem, pela agricultura que tem e pelas inúmeras estufas e empresas que giram em redor dela. É uma localidade simpática, fica a 7 km de Santa Cruz.
Okay.
E a 12 de Torres Vedras. É de facto a terra, a minha terra paterna, digamos assim, meu pai nasceu lá. E portanto, onde eu tenho alguma família, não tenho muita, tenho os meus pais, que são de facto os meus alicerces.
Sem dúvida.
Ainda assim encontram bem.
Um beijinho para eles, que eu espero que vão ouvir este programa e também bom, agradeço aos teus pais a hospitalidade, claro.
Exato. E Torres Vedras. Torres Vedras, portanto, falando um bocadinho no concelho, é de facto a localidade onde eu tenho o meu escritório, onde fiz o meu estágio de advocacia e onde mantenho o escritório até hoje. O Sobreiro é a localidade que me une pelos elos familiares e também aonde eu faço as minhas festividades. Desde as festas dos meus filhos, desde as minhas festas de aniversário, desde as passagens de ano, que já começam a ser uma constante nestes últimos anos.
Verdade.
Todas as festas funcionam ali na casa que viu nascer o meu pai, e que eu tenho, de facto, muito orgulho de ter recuperado e de manter até hoje.
Está espetacular.
Quero manter durante muitos anos. E, portanto, foi ali que se foram criadas muitas amizades, se calhar que têm sido estabelecidos e fortificados os elos familiares, não só com a minha família, mas também com a família do meu marido, onde te integras.
Exato.
E, portanto, Não posso, de facto, dizer mais sobre Sobreiros, porque é uma localidade pequena, que não tem grandes monumentos históricos, mas que nos recebe com todo muito o amor, bem. Com toda a alegria.
É verdade. E que está muito bem localizada.
Está, de facto, muito bem localizada. Tem uma pequena capela, tem uma festa anual que, curiosamente, decorre sempre no final do mês de janeiro, quando o frio é mais intenso nesta zona do oeste, não é? Mas que se mantém ao longo dos anos. E, portanto, são estas as festividades, para além das minhas, que também acabaram por solubilizar um bocadinho a terra, digamos, de passagem.
Isso, sem dúvida, porque vocês investem bem naquelas festas, na garage party, com as luzes, com os fumos, com os sons, com o bar, é incrível. Muito bem. Olha, e continuando neste espírito festivo, não sei se queres acrescentar algo a Sobreiro Curvo ou se queres já passar para Torres Vedras, porque nós também não temos o tempo ilimitado.
Exatamente. Efetivamente a Torres Vedras, que é um concelho bastante grande, tem várias freguesias, muitas freguesias, é um concelho que vive e viveu ao longo dos tempos à volta do vinho, portanto é muito rico em vinhos, curiosamente se calhar é algo que não é muito conhecido da generalidade das pessoas, mas Torres Vedras tem vários vinhos e hoje em dia cada vez mais implementados. Vive muito à volta do turismo, da gastronomia, dos vinhos. Efetivamente, e há bocadinho falei um bocadinho de Santa Cruz também, não sei se posso incluir já.
Podes, claro, mas claro que sim.
Cruz, não só Santa Cruz, porque Torres Vedras tem inúmeras praias, tem muitas praias, tem uma costa muito vasta, com mais de 20 quilómetros, e tem muitas praias também, que são bonitas, que são muitíssimo limpas, aliás, com vários prémios em termos de qualidade, quer da água, quer das areias e tudo mais, e que se desenvolve, digamos assim, desde o concelho de Mafra,
sim,
a partir do bonito de Mafra, de Ericeira, até ao concelho da Lourinhã. E, portanto, há inúmeras praias, desde a Praia Azul, Santa Cruz, Porto Novo, Santa Rita, há imensas praias, de facto, do concelho de Torres Vedras. Obviamente que temos a particularidade de não serem as praias algarvias, portanto, não são praias de água quente e não são praias de mar calmo, muito pelo contrário, mas têm a sua particularidade e a sua beleza por isso mesmo.
Sem dúvida, e são lindas. Eu conheço algumas, gosto imenso, gosto muito. Conheço algumas praias e conheço até algumas piscinas também nessa região,
também,
porque nós íamos
também
imenso. E
exato,
realmente são espetaculares as praias, é verdade.
Relativamente a Torres Vedras, é uma cidade pacata, essa sim, que com fortes ligações históricas, não é?
Sim.
Quer à Revolução Francesa, portanto é de facto uma cidade muito histórica, tem vários monumentos, eu não sei se falaste nisso na introdução, porque não ouvi,
pois
mas
não.
Tem alguns...
Podes repetir, eu falei de alguns, como te disse, sim, falei um pouco ao de leve, porque sabia que tu que ia falar
exatamente
contigo e para não repetir, mas
exatamente
podes...
Desde igrejas que são várias, de facto, e temos igrejas do século XII, nomeadamente a Igreja de Santa Maria do Castelo,
sim,
que é um monumento nacional já há muitos e muitos anos, desde o início do século XX, várias igrejas, São Pedro, a Igreja da Graça, a Igreja de Santiago, que é uma igreja muito bonita, também antiga, de estilo manuelino, que tem estado fechada, mas agora, curiosamente, há poucos dias passei lá e, portanto, tem um horário e está aberta durante o dia. Dá para visitar. É uma igreja antiga que precisa de algum restauro, mas muito bonita e muito visitável.
Muito
e depois
bem
há vários monumentos, desde o Forte São Vicente, o Castelo, que é um castelo muito antigo, o Castro de Zambojal, que é um povoado pré-histórico e a visitar, que se recomenda vivamente, que é aqui na zona de Torres Vedras, o Chafariz dos Canos também, que já data do século XIV, e foi classificado também ele como monumento nacional e tem sido submetido, é uma coisa pequenina, um chafariz pequenino, onde antigamente havia, portanto, a recolha das águas, que foi alargado mais tarde como bebedouro dos animais, que fica no centro da cidade, por trás da Igreja de São Pedro, e que teve obras de restauro, de um enquadramento mais moderno, mas que, a meu ver, funciona muito bem E portanto, são pequenos monumentos em Torres Vedras, que está muito bem restaurada também, e que deve ser algo de um passeio. Portanto, nós por vezes passamos por Torres Vedras e achamos que não terá assim muito histórico, mas tem, e deve ser de facto visitável. Passa-se aqui bem um dia.
Sim.
Muito bons restaurantes, portanto, recomendo vivamente que venham visitar esta cidade aqui tão perto de Lisboa, no fundo a 40 quilómetros, menos de meia hora de Lisboa.
Verdade, e culminar essas refeições com os pastéis de feijão, certo?
Ou culminar com os pastéis de feijão, que eu sou muito fã, há várias marcas, como é óbvio, eu sou muito fã dos pastéis de feijão Croa, há muitas outras marcas, todas elas são ótimas e maravilhosas, e o pastel de feijão é imprescindível, aliás, é uma presença assídua nas minhas festas.
É verdade. Eu, por acaso, não tinha falado dele no texto, lembrei-me esta noite e pensei, não, eu não posso esquecer de referir essa delícia.
Ainda ontem me disseram isso, não te esqueças do pastel de feijão. Claro que não, porque às vezes esquecemos de pequenos pormenores.
Sim, sim.
Bem importantes, bem importantes. Relativamente a Torres Vedras, pronto, e penso que querias que o objeto também seria muito falar sobre o Carnaval, o evento de eleição de Torres Vedras. O ano passado fez 100 anos de ocorrência das festividades do Carnaval em Torres Vedras. Portanto, já é um Carnaval antigo, não é? Com muitas memórias e com muita história. E que hoje em dia o Carnaval em Torres Vedras começa, como nós costumamos dizer, a seguir à passagem de ano. Os jovens, pelo menos, a camada mais jovem, começa a festejar o Carnaval. O Carnaval, no fundo, a época forte do Carnaval neste momento são 6 dias, não é? De sexta até quarta-feira. Não sei se tens a noção que à quarta-feira de cinzas também há Carnaval em Torres Vedras.
Não tinha essa ideia. Para mim, no meu imaginário e na minha experiência, o Carnaval eram 5 dias e já era bastante. Pronto, já se abriu essa exceção. Okay.
Exatamente. Em Torres Vedras são 6 dias. E pronto, o Carnaval é de facto uma festividade muito grande que reúne, tem reunido nos últimos anos à volta de 500 mil de pessoas.
Incrível.
E eu penso que talvez não tenha chegado ao 500 mil porque tivemos alguns dias com chuva e, portanto, demorou eventualmente algumas das pessoas que viriam de fora. Não aqui os torrienses que estão habituados ao mau tempo.
Sim.
Mas portanto, o Carnaval começa à sexta-feira de manhã com o curso infantil, que este ano, infelizmente, foi cancelado em virtude do tempo, mas que reúne as escolas todas do concelho, que são cerca de 60 escolas, e como eu costumo dizer, o curso infantil eu acho que foi o grande motor da promoção nos últimos anos do Carnaval. Olha, que as crianças começam-se a mascarar, as escolas organizam as máscaras, as crianças vêm mascaradas todas de igual por escolas, desde da infantil ao 12º ano, e, portanto, professores, inclui professores, inclui auxiliares, e portanto, acaba por dar início ao bichinho do Carnaval relativamente às crianças muito pequenas.
Muito
e eu
bem.
Acho que isso impulsionou bastante, de facto, nos últimos anos, esta enfim, uma enormidade de pessoas que no fundo, costuma juntar, como disse, 500 mil. O Carnaval de Torres Vedras é caracterizado por ser um carnaval muito participativo, que às tantas parece uma desorganização organizada, em que há cursos, neste momento há 4 dias de cursos, não é?
Já
que...
agora, Paula, esclarece-me lá, vocês também aos cursos chamam trio elétrico?
O trio elétrico é um carro, é um género de um autocarro grande que a Câmara arranjou nos últimos anos, em que tem, no fundo, uma banda e, e cantoras e dançarinos.
Sim.
E corre, vai, portanto, o curso é...
Desculpa interromper-te. Eu acho que o trio elétrico, eu sei o que é, penso que é aquilo que no Brasil se chama o bloco.
Exatamente,
Ok, estou esclarecida. Então continua lá com o curso, desculpa a interrupção, mas não quis deixar de passar.
Exatamente, o curso acaba por ser um desfile, um local onde se desfila, onde os carros, porque há sempre carros que a Câmara promove, normalmente são, não é? Que são construídos e que representam uma sátira à política, às obras feitas ou não feitas no Concelho de Torres Vedras, mas muito à política.
Sim.
À política nacional e à política do próprio Concelho. E, portanto, são carros que são construídos pela Câmara, que depois são, portanto, têm jovens que acabam por desfilar nesses mesmos carros, não é? Em cima dos carros. Sim. Estão atirando os cocotes, que são pequenos embrulhos, que antigamente tinham sementes de uva e hoje em dia, portanto, são pequenos cartuchos que são atirados. Hoje em dia são constituídos por serradura e pequenos plásticos. Sim. Prensados. Servem para as pessoas brincarem e atiram do alto dos carros para o público e, simultaneamente e em contrário, o público também atira para os carros e vão brincando. Portanto, é uma forma de participação. Isto porque o carnaval, de facto, é muito participativo. Não é como noutros carnavais em que há divisórias entre o público e o desfile. Isto não acontece, as pessoas podem participar no desfile, podem entrar em qualquer zona e, portanto, não há uma separação física entre o desfile carnavalesco e o público. Muito há uma bem. Participação integral. Há muitos grupos, há inclusivamente nos últimos anos têm acontecido existir carros que são adaptados, carrinhas, etc., que as pessoas adaptam, pintam, e fazem aquilo que muito bem entendem e também com eles desfilam no curso.
E ficam muito engraçados, ficam muito engraçados.
Muito engraçado, muito engraçado. Outra característica, e não podemos deixar de falar nas matrafonas.
Ah, sim, eu tinha aqui, acabei de escrever a pensar, não vou esquecer de falar das matrafonas.
Exato.
Sim,
as matrafonas são caracteristicamente, que inicialmente o dia delas era a segunda-feira, mas hoje em dia o Carnaval de Torres tem matrafonas todos os dias e é muito característico por isso. E o que são as matrafonas? São homens mascarados de mulheres.
Muito engraçados.
Com toda a criatividade, são homens que, muitos deles, no seu dia-a-dia não têm barba e bigode, mas uns tempos antes do Carnaval gostam de deixar crescer a barba e o bigode para serem uma matrafona a sério.
para ter aqueles pelos, para haver o contraste. Sim, senhor, é verdade. Reparei nisso. Depois aquele peito enorme, mas depois aqueles pelos na cara e tudo, ficam hilariantes, hilariantes.
Exatamente. E falando um bocadinho, portanto, o carnaval antigamente não era aquilo que é hoje, obviamente tudo muda, eu não sei se tenho muito tempo, se não tenho.
Mas... Um bocadinho.
Pronto, o carnaval antigamente não era aquilo que era hoje, obviamente. O carnaval aqui de Torres Vedras da cidade era, portanto, vivido pelas pessoas mais da cidade. Sim. E não tanto do resto do concelho. O resto do concelho tinha as suas coletividades próprias. E Torres Vedras tinha quatro coletividades que me recordo, que era o Grêmio, a Tuna, a Física e o Baile do Operário. E, portanto, o que acontecia? Os bares eram inexistentes praticamente na altura, portanto, os mascarados não pagavam a entrada nestas coletividades e iam circulando pelas coletividades. Okay. Recordo que, por exemplo, os meus pais eram frequentadores da Tuna e a Tuna tinha quase ali uma obrigação dos jovens, a partir de certa hora, da 1:30, 2 da manhã, passavam por lá, comiam a sua bifana, estavam um bocadinho, confraternizavam e depois terminavam onde? No túnel, a grande discoteca de Torres Vedras. Ainda hoje existe e é engraçado, ainda há jovens que vêm de Lisboa especificamente para irem para o túnel.
Olha, essa eu cheguei a ir, afinal conhecia qualquer coisa.
Exatamente, não conhecia. e o carnaval em Torres Vedras termina com o enterro do intruso, que é uma cerimónia muito engraçada e consiste em quê? Portanto, existe na quarta-feira das cinzas, portanto, termina na quarta-feira de cinzas, onde à noite há um desfile com o rei e a rainha de carnaval. Essa é outra particularidade que eu me esqueci de mas queria realçar. O rei e a rainha de carnaval são ambos homens.
Ah.
Isto também justifica muito a circunstância de se dizer, e também é algo que não posso esquecer, que o Carnaval de Torres Vedras é o mais português de Portugal.
Pois.
E é o mais português de Portugal porque dizem algumas más línguas ainda este ano. Eu ouvi, afinal dizem que o Carnaval de Torres é o mais português de Portugal, mas só tem música brasileira. É um facto. Carnaval é música brasileira.
Olha, Paula, nem de propósito, porque como sabes eu adoro música brasileira e hoje não resisti. Não me levem a mal, mas não deixa de ser o carnaval mais português de Portugal. Ouve-se alguma música portuguesa, mas eu própria, neste episódio 2, privilegiei a música brasileira porque é muito carnavalesca.
é típica do carnaval, é verdade, é muito carnavalesca. Mas então o carnaval de Torres Vedras é o mais português de Portugal, não pela música, porque a música sempre me recorda de ouvir música brasileira nesta fase. Mas é de facto porque houve uma fase, nomeadamente no início das novelas brasileiras, em que aconteceu em muitos carnavais, em que os reis de carnaval, ainda hoje acontece, por exemplo, com o carnaval da minha ilhada, os reis de carnaval são atores brasileiros.
Sim.
E Torres Vedras nunca teve isso.
Ah,
portanto,
okay.
Torres Vedras sempre primou por ter um rei e uma rainha que são pessoas daqui da cidade de Torres Vedras, do concelho de Torres Vedras, e que fazem o seu reinado. Portanto, o rei e a rainha não mudam anualmente. Eles fazem um reinado que se prolonga nos anos, obviamente que terminará quando as condições ou quando a vontade de cada um assim o ditar, mas prolonga por vários anos. E são, de facto, homens, o que é uma característica também muito engraçada. E falando, então, no enterro do Entrudo, o enterro do Entrudo é, de facto, um desfile em que o rei vai ser julgado e acaba condenado. Todos os anos acaba com a mesma pena, que é a pena de ser queimado, mas em que o rei é condenado e é julgado por quê? É julgado pela bandalheira dos dias de carnaval, que decorreram entre sexta-feira e a terça-feira, e depois é condenado, e há sempre um discurso muito engraçado, com muita alusão àquilo que foi feito e não foi feito no ano anterior na cidade, nomeadamente àquilo que falta fazer, não é?
Exato.
As estradas estão esburacadas, sei.
Sim,
lá, sabemos que há sempre.
Não, nós sabemos, eu não sei especificamente Torres Vedras, mas nós sabemos.
Exatamente.
Que este tipo de festas também depois aproveitam para. Exatamente. Deixar a mensagem da crítica, e muito bem.
A sátira política, não é? Também. E pronto, e o rei acaba sempre queimado perto aqui do tribunal, e eu digo aqui porque neste momento estou em Torres Vedras, no escritório, ou mesmo nas traseiras do tribunal, e portanto, pronto, acaba queimado numa fogueira.
E muito bem.
E muito bem. Por tudo aquilo que aconteceu, quer no carnaval, quer no ano anterior.
Okay.
De referir ainda que recentemente, eu digo recentemente, não tenho bem presente, mas se calhar há cerca de um ano, foi inaugurado o Museu do Carnaval, chamado como Centro de Artes e Criatividade, cujo tema central é o carnaval e sua evolução, e funciona na saída de Torres Vedras, mais para lá do norte, no antigo matador municipal. Que gafe minha, eu ainda não visitei, mas vou visitar em breve. Olha, se calhar convido, Teresa.
Olha, vamos juntas. Sabes que eu também, esta noite, estás a ver a importância que eu dou. Pensei assim: falei num museu com a Guerra Peninsular, e pensei: será que há museu de carnaval? Se não há, devia haver. Olha, estás a ver, afinal, há mesmo.
Ah,
e muito bem,
ah,
pois com esses artefatos todos, seria uma pena não os guardarem, não os exporem.
Exatamente. Pronto, relativamente ao carnaval, não sei, não me ocorre
está
assim.
Está ótimo, está ótimo.
De ser, de facto, a grande festividade de Torres Vedras, que reúne muita gente e que já começa a ser conhecida, eu quase diria internacionalmente. Eu recordo-me que antes do Covid, e no ano do Covid eu ainda vim ao carnaval.
Fomos
eu também.
Lembro. Sim, foi a última festa.
Encontrámos italianos com o problema do Covid que já existia em Itália.
Exatamente.
Naquela altura. É.
Exatamente,
verdade.
Até já havia umas máscaras medicinais,
sim,
lembro,
sim,
perfeitamente, sim. E é naqueles verdade. Passeios pelas ruas que tu nos guias tão bem, e a tua prima também, a Ana, já agora manda-lhe um beijinho. Eu também ouvi falar brasileiro, claro, espanhol, francês, sim. E de certeza que inglês, porque... Pelo menos, é verdade. E mesmo na questão da política, as sátiras à política local, tu disseste local, nacional, e eu acrescento internacional. Também já lá vi umas figuras daquelas de que não se gosta em caricaturas gigantes.
Exatamente, sem dúvida nenhuma, é verdade. Mesmo internacional, sem
muito
dúvida.
Bem, muito bem.
E Torres Vedras faz também o Museu do Carnaval, o Museu, aliás, o Monumento do Carnaval, que está sempre exposto, fica, portanto, normalmente inauguram, penso que uma semana antes do Carnaval, no, na zona mais central, e que é também ele uma sátira à política nacional e internacional.
Okay. É aquele que nós subimos para tirar fotografias.
Exatamente.
é verdade, essa é uma imagem de marca também, é verdade, é verdade. Muito bem, olha, Paula, este ano estavas muito bem mascarada, este ano e sempre, sei que foste a umas lojas rebuscadíssimas, não aquelas mais genéricas, tinhas uns artefactos mesmo giros e originais, nem imagino quantas fatiotas vocês têm, mas são sempre ótimas. Pronto, eu acho que a nossa conversa já está ótima, não temos muito mais tempo, podíamos continuar aqui a falar, a menos que ainda te ocorra algo que não queiras deixar de dizer. E se não...
Olha, gostaria ainda de falar sobre... Pronto, já que falamos no Carnaval, eu integrava aqui que no verão também há um dia do Carnaval de Santa Cruz, em que há máscaras, há desfile de máscaras, obviamente não é um Carnaval tão organizado, nem tão grandioso como o Carnaval de Pedras, mas é uma marca também que ocorre no início de agosto de cada ano. Para além disso, Santa Cruz também tem dois grandes eventos, ou um grande evento e o outro, que é um dia engraçado também, que ocorre em Santa Cruz. E o grande evento é um evento desportivo internacional, dedicado aos desportos náuticos, nomeadamente ao surf, que é o Ocean Spirit, que ocorre entre finais de julho e início de agosto, e é também muito engraçado, também tem concertos, é um evento a não perder.
Ok.
Bem, um outro evento muito engraçado que eu tenho perdido nos últimos anos, e porque o meu filho faz anos a 15 de agosto, como sabes, que é o dia do saloio. É o dia do saloio ir à praia. E é muito. E é o dia em que vão burros e carroças.
Uau.
E as pessoas vão vestidas como antigamente, se calhar no início do século XX, iam à praia, com os calções com rendas. E, enfim, as pessoas iam vestidas para a praia, não é? Não é que hoje em dia não vão vestidas, vão, mas de forma mais diminuta.
Exato, muito mais.
E, portanto, é também um evento muito engraçado a não perder no dia 15
muito
de agosto.
Bem. Olha, deve ser bem giro, se calhar devíamos ir lá um dia festejar os anos do teu filho.
Olha, exatamente, porque não?
Se ele alinhar.
Alinhar.
Muito bem. Olha, Paula, agradeço-te imenso, deste-me imensas informações que eu desconhecia. Acho que os ouvintes vão gostar muito. Eu vou-te dedicar uma música depois. Agora até fiquei em dúvida. Penso que não vai ser portuguesa, mas se tiver espacinho, ainda a incluo. Espero que gostes. Agradeço-te imenso. Foi muito engraçada esta entrevista. Deste imenso brilho aqui ao programa. Olha, e até breve. Muito obrigada.
Até breve, Teresa. É sempre um gosto falar contigo e almoçar contigo.
É verdade.
E já contigo. Também gostei muito de dar um bocadinho de dar a conhecer um pouco aqui da minha zona.
Fizeste muito bem. Também gostei muito. Olha, muito obrigada. Um grande beijinho, Paula.
Certo.
Obrigada. Um beijinho. Obrigada. E para terminar o programa de hoje, dedico à Paula o samba da Matrafona de Susana Félix, Zeca Pagodinho e Emicida. O samba da Matrafona é uma música que celebra o Carnaval de Torres Vedras. Matrafona consiste num homem vestido de mulher, presença marcante e muito enraizada no Carnaval de Torres Vedras. As matrafonas têm a sua origem associada à necessidade de improvisar uma máscara numa sociedade essencialmente rural. Adeus!
Ela tem hora de partida na caravela. Só o final do túnel a fará voltar.
Matrafona tem mulher na casa dela. Nesse sapato a fará parar. É Matrafona. Ninguém se vai enganar.
E quem se ri só por te ver, cumpre bem certo. Matrafona só quer viver. Me esperou o ano inteiro. É
Matrafone não tem samba no pé.
Ela tem hora de partida na caravela. Só o final do túnel a fará voltar.
Lá vem ela, lá vem ela, tropeçar no salto. Abraça todo mundo e canta no alto. Manda beijo de batom borrado, é, num vestido que parece o tamanho errado.
Olha a matrafona aí.
Alegria, alegria, alegria. Nessa toada vai até o raio do dia. Meia calça rasgada, perna cabeluda, pulando animada. Nesse Deus nos acuda.
Ela tem hora de partida na caravela.
Só o final do túnel ela fará voltar.
Tem mulher na casa dela.
Matrafona tem mulher na casa dela. Nesse sapato a fará parar. É matrafona. Ninguém se vai enganar.
E quem se ri só por te ver, cumpre bem certo o teu querer.
Matrafona, que o samba é de cá.
O sol na praça vai nascer.
E a matrafona só quer viver. Esperou.
É tão bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.